Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Nestes domingos, obrigado, Mário, nós temos vindo a falar sobre uma igreja. Quem é que se lembra? Viva, viva. Ontem lá no entroncamento, eu sempre, portanto, isso tem acontecido, sempre onde eu vou, aqui ou lá, de facto há muitos irmãos, mesmo não sendo daqui, que nos seguem, que nos veem, que nos acompanham, então se algum tiver, então, obrigado por esse vosso carinho e vosso amor. E eles falam sempre, uma das coisas que eu acho muito interessante é que falam comigo, parece que me conhecem. Né? Conhecem no sentido, ai, tal, falam da figueira, parece que conhecem a figueira. E disse, olha, vocês têm que lá ir. Mano, aproveitem o verão, vão de manhã, à tarde vão à praia, se não houver vento, se houver também vão à mesma. E eles falam sempre com carinho. E estava a dizer ao Paulo, eu vou ter que enviar CDs para o entroncamento, que eles pediram os nossos CDs. Né? E a música e isto e aquilo. Então, é bom também perceber que irmãos nos acompanham, oram por nós também. Isso é gratificante. Glória a Deus. Uma igreja viva. E a nossa meditação ao longo destes últimos domingos é pensarmos um pouco o que é que faz de uma igreja ser uma igreja viva. Eu não vou fazer a introdução que fiz na primeira mensagem. Se quiserem, há dois domingos atrás, podem voltar lá ao YouTube, deve estar por lá. Mas às vezes eu tinha uma ideia que uma igreja viva era assim o que eu ouvia. E no primeiro domingo meditámos que uma igreja viva é uma igreja que tem uma ambição de se parecer com Jesus, de ser como Jesus, de ser a continuidade de Jesus. Na segunda domingo meditámos que uma igreja viva é uma igreja que aprendeu a abraçar a vida. E percebemos que, apesar de ser assim lógico e simples, para algumas pessoas não é assim tão lógico e tão simples. Mas é uma igreja que compreende que Deus está em todos os aspectos e em todas as áreas na nossa vida diariamente. Hoje, vamos pensar que uma igreja viva é uma igreja que vive a partir da graça de Deus. Uma igreja viva é uma igreja que onde a vida de Deus flui, é uma igreja que se relaciona uns com os outros, a partir da graça de Deus. E quando pensamos em graça, nós pensamos em presente. Graça é um presente, é algo que nós não conquistamos, não tem a ver com méritos e deméritos. Graça é obra de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de vós para quê? Para que ninguém se glorie, ninguém se envaideça, ninguém pense que é pelas suas obras, que é pelo orar, ou é pelo jejuar, ou é pelo doar, que ele é salvo. Não, é favor imerecido. É esta mensagem extravagante que Deus nos ama incondicionalmente. Diga lá, irmão, lá, Deus ama-te. Ou então diga, Deus te ama. Como quiser. Brincadeiras à parte. Mas Deus não nos ama apenas nós que estamos aqui sentados no culto hoje. Essa é uma palavra para dizer a qualquer pessoa que esteja viva à face da terra, dizer, Deus ama-te. E não há nada que tu possas fazer para Deus deixar-te amar. Sim, mas essa pessoa que eu amo, sim, essa pessoa também. Porque isso é que é uma mensagem escandalosa, extravagante, é um amor extravagante. É graça de Deus, é um favor imerecido, é algo que tem a ver com Deus, com aquilo que Deus faz. Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos aceita tal e qual como nós somos. E Ele diz, olha, Ele está de braços abertos, vem como tu estás. É graça de Deus sobre a nossa vida. Mesmo quando nós rejeitamos Cristo, a graça continua a fluir. Muitos de vocês provavelmente já disseram coisas que eu já ouvi E às vezes nós dizemos, olha, mesmo quando eu não creio em Jesus, não tinha entregue a minha vida a Jesus, quando eu olho para trás para a minha vida, eu já posso ver a graça de Deus na minha vida, mesmo quando eu não o seguia, não o amava e não o servia. Quem é que alguém pode dizer isso? Levante lá o braço. Ele é um favor incrível, que não tem a ver com o que nós fazemos. Então uma igreja viva, uma igreja que ela aprendeu a relacionar-se uns com os outros a partir da graça. Dito isto, há um outro lado também. Eu já vivi o tempo suficiente para ter percebido que existem pessoas que fazem um mau uso da graça. Já pastoreio há um tempo suficiente para que, quantas vezes na minha ingenuidade, dizer, olha, alguém fazia isto ou aquilo, dizer, irmão, mas você não pode perdoar, é graça de Deus, nos manda perdoar, claro. Mais tarde vinha outra pessoa a dizer, não, mas aquela pessoa fez isto e eu percebi, é a mesma pessoa, mas você não pode perdoar, a graça de Deus nos manda perdoar. Claro, pastor. Mas mais tarde, outra pessoa, mas com uma situação parecida, eu quase que a pessoa ia abrir a boca e já disse, aquela pessoa fez isto, isto, isto e aquilo. Quer dizer, alguma coisa está mal. Por que aquela pessoa continua assim? Ou seja, aprendi da pior maneira que, na minha ingenuidade, que hoje eu já não penso assim, que de facto há pessoas que fazem o mau uso da graça. Há pessoas que usam este discurso da graça para pecar. Há pessoas que usam este discurso da graça para fazer mal aos outros. Há pessoas que usam este discurso da graça apenas para aliviar o seu sentimento de culpa e para dormirem descansados, mas sabendo que amanhã vão se levantar e vão fazer a mesma coisa aos outros. Essa é uma realidade também. Ou seja, pessoas fazem tudo o que é errado, maltratam pessoas, enganam pessoas, fazem as maiores atrocidades, mas no final do dia diz a graça de Deus me perdoa, me alcançou e dormem descansados. As vítimas deles é que não. Muitas vezes concordados. A chorar. A se lamentar. Então sim, é verdade. Muitas pessoas pegam no discurso da graça de Deus, no discurso do amor de Deus, pegam na notícia mais maravilhosa que nós podemos ouvir, que é Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos aceita. Deus nos ama de uma forma tão incondicional e pegam nesse discurso para o seu próprio benefício e principalmente para o seu próprio pecado e principalmente para machucar outras vidas. Então, nesse caso, a graça de Deus torna-se apenas um aliviador de culpa, um descargo de consciência, uma mentalidade para continuar a viver da mesma forma. E a pergunta que eu faço nesta manhã e que vamos tentar responder é o que fazer? Como agir perante esses casos? E a minha sugestão de meditarmos hoje é, primeiro, precisamos de um bom discernimento acerca da graça. Ou seja, sem ela não existe comunidade. Sem graça não existe a possibilidade sequer de nós estarmos aqui. Se formos honestos uns com os outros, sem a graça de Deus, eu jamais podia ter a lata de me apresentar aqui, de pé, com uma Bíblia na mão, para lhes falar de Cristo. Então nós, como igreja, não podemos abandonar a graça e voltar para a lei. Precisamos ter um bom discernimento do que é a graça de Deus. Mas em segundo lugar, a minha proposta é precisamos de discernir também e perceber. Isto não é na vida dos outros, é na nossa vida. Não vamos aqui, tipo, ninguém é fiscal. Ninguém é da Polícia Judiciária. Quer dizer, eu não sou. Alguém aqui é da Polícia Judiciária. Porque se vocês forem, pronto. Mas isto para dizer o quê? Porque precisamos de um discernimento para perceber quando é que a graça de Deus está a ser um processo de transformação na minha vida. E quando é que a graça de Deus passou apenas a ser um discurso para aliviar a minha culpa? Para que eu possa repetir os mesmos erros de hoje, amanhã e depois e depois. Isso é importante. Nós olharmos para nós próprios e percebermos a graça está a ser o processo de transformação para a minha vida ou a graça está a ser um discurso para aliviar a culpa e continuar a viver da mesma forma. Então é isso que nós vamos meditar. Né? Será que a graça é um processo de transformação ou é um mau uso? Ou é mesmo malandro? Ou é mesmo gente inclinada para o mal? E Tito nos vai ajudar a responder essa pergunta. Tito, capítulo 2. Não é o Tito, o filho do Elton e da Fernanda, mas é o Tito aqui da Bíblia. Tito, capítulo 2, verso 11. E vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Diz assim: porque a graça de Deus se manifesta, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A minha mensagem tem três pontos. A graça de Deus, ela, em primeiro lugar, ela é um dom. Quando nós lemos aqui Tito capítulo 2, verso 1, vamos ler de novo, diz: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. É uma dádiva de Deus para todos os homens. Quer dizer que a graça de Deus acolhe todas as pessoas. Homens, não está a falar de homens, mas de humanidade. A graça de Deus acolhe todos. Diga ao irmão ao lado, incluindo tu. Sabe porquê que eu estou a dizer isso? Porque quando eu estava, por exemplo, a meditar em Lucas, Lucas está a relatar um jantar que Jesus participou. Ele está lá com Zaqueu, ele está lá com Mateus, ele está lá com os discípulos, ele está lá. E então Lucas começa a pensar, olha, ele está a ver ali uma mesa estendida onde Jesus está sentado à mesa e ele vê os discípulos e este, e este, e este, e este, e este, inclusive os publicanos. Publicanos é um cobrador de impostos. Para nós hoje não tem assim muito sentido. Mas publicano para aquela altura, naquela época, é a pior espécie da sociedade. Deus salva todos, menos... Eles nem podiam entrar na sinagoga. Publicano era o estigma social da época, não é? Era a pior espécie, é o considerado o irmão traidor. É alguém que é judeu, mas que trabalha para o Império Romano. Então o que ele está a dizer é que na mesa de Jesus cabe, havia tanta gente, inclusive os publicanos. Agora vamos nós responder esta pergunta, responder não, acrescentar. Na mesa de Jesus inclui todos os homens, inclusive, e agora acrescenta tu. Não é acrescenta o teu nome. É, começas a olhar... Quem é que tu pensas que é assim? Não, este não. Isto também já é demais. Quem é? Tu olhas e dizes assim, não. Também há limites, pastor. A minha cunhada dizia assim para a mulher: ó, Galzinho, eu tenho limites. Lá na roupa que ela escolhia, eu tenho limites, isso eu não visto. Então, quem é que nós olhamos e dizemos assim: não, sim, Deus, a graça de Deus é para todos, inclusive aquele? Não, mas aquele é um mentiroso. Não, mas aquele é um adúltero. Não, mas aquele é um... Não, a graça de Deus, ela estende-se a todos. Porque quando eu leio essa passagem, a imagem que eu tenho é de facto de um Jesus que abraça todos. É um Jesus que é inclusivo. Ele não diz assim: olha, para te sentares à minha mesa, tu tens que mudar aqui, tu tens que mudar ali, tu tens que deixar de fumar, tu tens que deixar de fazer isto, tens que deixar... Não! Eles têm acesso a sentar à mesa com Jesus, tal e qual como eles estão. E nós, igreja, temos que aprender essa mentalidade. Não é dizer assim: olha, para participares nos nossos cursos, para participares na nossa igreja, tu tens que mudar aqui, tens que mudar ali, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Não, o que eu vejo com Jesus é que à mesa de Jesus todos têm lugar. Inclusive essa pessoa que tu dizes: não, este não. Não, este sim. Isso é graça. Isso é graça de Deus. É de facto esse favor imerecido. É de facto essa... É escandaloso. Nós não podemos nos tornar o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Quem é que já leu essa parábola? Não é dizer assim: não, isso é escandaloso o que estás a fazer. Esse teu filho, ele gastou dinheiro, ele foi lá um adúltero, ele gastou dinheiro com meretrizes, ele só foi para a má vida e agora tu ainda lhe fazes sim. A graça de Deus, a mesa de Deus, acolhe todos. Então nós não podemos fazer o papel do filho mais velho: não, esse não. Não, esse também não. Não, esta também não. Essa saia é curta, esta é comprida, esta é não sei. Não! A graça de Deus acolhe todos. É isso que eu aprendo com Jesus. É isso que Tito está a dizer. Ele está a dizer: olha, a graça de Deus estende-se a todos os homens. Esse é um dom. Agora, a graça de Deus, se por um lado é um dom, por outro lado, a graça de Deus é um desafio. Diga, irmão, lá, desafio. É um convite. E vamos ler o versículo 12 de novo. Porque no versículo 12 ele diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Na versão, o livro diz assim: olha, ensinando-vos a viver com domínio próprio de nós, com justiça e piedade, renunciando às paixões da vida humana. Então a graça de Deus é um presente, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque Ele nos convida a não nos deixarmos moldar pelas paixões deste mundo. É uma convocação a abandonarmos o quê? A abandonarmos as paixões deste mundo. E cada época tem as suas paixões. Ele diz: olha, vem sentar-te à mesa. Para quê? Para ouvires o Evangelho. E não só a graça nos aceita, como a graça é o poder de Deus que nos transforma, que nos muda. A graça de Deus, ela não está a dizer: tu tens que fazer. Não, vem que eu vou fazer isso na tua vida. Mas tu tens que crer que eu faça isso na tua vida. Porque cada época tem as suas paixões. Hoje, claramente, é a paixão do eu. Quem é o Deus deste mundo hoje? Somos nós. Nós estamos a ser levados a cultuar a nós mesmos. Segue o teu coração, faz a tua vontade. Temos um telemóvel com não sei quantas câmaras, só olhar para mim, né? Fotografia aqui, fotografia aqui, olha como eu sou bom. Temos uma rede social para falar de mim, para falar de mostrar as minhas fotografias. Eu. Tanto que o parecer está-se a tornar muito mais importante do que o ser. As paixões desta vida. E Tito diz assim: olha, a graça de Deus é o poder de Deus que nos ajuda a renunciar a essa maneira de viver, a renunciar a esse pensamento e a viver, a levar a nossa vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então a graça de Deus, por um lado, é um convite. Agora, esse convite, como todos os convites, podem ser aceitos ou podem ser rejeitados. Concordam comigo ou não? Alguém faz um convite, tu podes dizer sim ou não. Sabe por que eu quero trazer esse pensamento? Porque eu estava a pensar num homem chamado Félix. E vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Atos, no capítulo 24. Mas deixei um post-it. Um post-it não. Aqui se chama. Marcador. Em Tito, já vamos voltar a Tito. Mas vamos abrir em Atos capítulo 24, verso 24. Porque Atos 24, 24 relata uma história de um homem chamado Félix. Ele é um governador, ele é corrupto, é a maneira dele, mas pronto, é a vida dele. E Paulo, quando está preso, ele prega um evangelho para este homem. E no versículo 24 diz assim, ele começa a falar lá entre eles e diz assim, olha, passado alguns dias, vendo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo para ouvi-lo a respeito da fé em Cristo em Jesus. A mulher era judia, olha, o homem tem uma mensagem, vamos lá ouvir o homem. Então ele chamou o Paulo e o Paulo começa a pregar o evangelho. E qual é o evangelho que Paulo prega? É o evangelho da graça. Ele fala disto, nós acabámos de falar. Deus tende a sua mesa para todos. Todos são bem-vindos à mesa do Senhor. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te aceita tal e qual como tu és. E Félix diz, eu gosto deste discurso. Eu gosto desta mensagem. Eu gosto deste tipo. O Paulo é gente boa. Isso aqui é segundo Mário Nobre. Versículo 25. Dissertando-se ele acerca, depois Paulo começou a falar da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, e Félix ficou amedrontado, ficou com medo. Ele diz assim, por agora podes retirar-te. Quando eu estiver a vagar, eu vou te chamar outra vez. Ele disse assim, Paulo, essa parte não. Quando ele começa a falar sobre a justiça, sobre o domínio próprio, ele diz, parou. Não sei se viram algumas, os malucos do riso, há muitos anos atrás, lá havia lá um sketch qualquer, aquele lá, parou. Tipo, Paulo, para aí. Até aqui, eu estava a gostar da mensagem. A partir daqui, eu vou-te ser honesto, para mim não dá. Esse tipo de evangelho, não quero, não é para mim, não estou disposto a pagar esse preço. Vai-te lá embora, que eu, se quiser, eu mando-te chamar. Sabe o que é que eu vejo aqui? Uma característica. Apesar de o homem ser corrupto, apesar de ter essa mentalidade, há uma coisa, o homem é sincero. Que eu disse, não, esse evangelho para mim não dá. Quando eu leio, por exemplo, vocês lembram-se do jovem rico, que ele chegou ao pé de Jesus e disse, olha, mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? E Jesus disse, olha, os mandamentos, ok, isso eu faço. Ele gostou do discurso, não, isso eu faço. Não, isso eu quero. Ok. E Jesus olha para ele, olha, falta-te uma coisa. O evangelho não fica só até aqui. Disse, olha, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me. O que é que ele fez? Ele fez o mesmo que Félix. Não, isso para mim já não dá. Não, esse evangelho não. Não estou disposto a pagar esse preço. Eu não quero. E eles rejeitaram. E até certo ponto, o que é que eu vejo aqui? Sinceridade e honestidade. É alguém que ouve o evangelho e diz assim, não, eu não estou disposto a pagar esse preço. Não, eu não estou disposto sequer a tentar viver dessa forma. Então eu não quero. Então o problema não está nem com o Félix, nem com o jovem rico. O problema está, porque não é só o Félix, ou pessoas como o Félix e como o jovem rico, que ouvem o evangelho. O problema está em outro tipo de pessoas, que ouvem o evangelho, e eles fingem que acolhem o evangelho, eles fingem que concordam com o evangelho, eles fingem que querem viver esse evangelho, mas eles não querem. Eles no coração são como o Félix. Não, essa parte aí é demais. Isso não poder ter outra mulher, não. Então, eu gosto como eu vivo. Não, isso não poder roubar ou ali, corrupção, tipo fazer do outro uma escada para subir na vida. Não, isso também não. Eu cá acho até que uma mão lava a outra. Mas o que é que ele faz? Ele rejeita o Evangelho, mas simula que aceita e vive na comunidade dos cristãos. E aí começa por enganar um, por enganar outro, por enganar outro e por enganar outro, porque esse é o seu estilo de vida. Ele simulou que aceita o Evangelho, mas ele não quer nada com o Evangelho. Ele se aproveita do discurso do Evangelho, porque corrupção não é só roubar. Corrupção é usar o outro para subir na vida. E eles começam a usar outras pessoas, vítima após de vítima, após de vítima, após de vítima, para viver esse estilo de vida. Isso acontece aonde? Infelizmente, dentro da igreja. Porque eles não são o Félix, nem o jovem rico. Eles são tipo Ananias e Safira. Lembram-se da história? A gente simula uma coisa ou outra, que até faz, mas faz por metade. Então, a graça é este dom, esta dávida, mas a graça também é este desafio. E como qualquer desafio, pode ser aceito ou pode ser rejeitado. O problema não é os que rejeitam. O problema é aqueles que fingem que aceitam. Esse é o problema. Como agir, pastor? Porque o Evangelho é esta graça maravilhosa que Deus te ama, Deus nos ama, Deus nos perdoa e Deus nos aceita. Mas quando Ele nos ama e nos abre braços abertos e nós vamos até Ele e diz, olha, eu agora, eu quero-te libertar dessas prisões. Quais? Eu quero-te libertar dessa corrupção. Eu quero-te libertar desse orgulho. Eu quero-te libertar dessa vaidade. Eu quero-te libertar dessa mentira. Eu quero-te libertar dessa fornicação. Eu quero-te libertar desse adultério. Eu quero-te libertar dessa ganância. Eu quero-te libertar desse egoísmo. Eu quero-te libertar desse amor ao dinheiro, dessa cegueira pelo dinheiro. Eu quero-te libertar dessa falsidade. Eu quero-te libertar dessa hipocrisia. Porque, de facto, não somos nós, com a nossa maneira de viver, que nos libertamos. É Cristo que nos liberta quando nós nos entregamos a Ele. Então, sim, seria bom que aqueles que dizem assim, não, eu não quero pagar esse preço, eles fossem sinceros e dissessem, eu não quero pagar esse preço, e fossem como o jovem rico. Fosse a sua vida. Porque nós não queremos número apenas para pôr no Instagram a foto com muita gente. Mas não queremos essa mentalidade. Queremos perceber também e entender que a mesa de Jesus, ela é uma mesa que abrange todos, que há lugar para todos. Então, não vamos viver de aparência. E de facto isto não é novo. Não foi essa a crítica que Jesus fez aos fariseus? Eu vou ler, por exemplo, Lucas 11, 37, diz assim, estando ele ainda falando, regou-lhe um dos fariseus, isto com Jesus, que fosse jantar com ele, e ele entrando assentou-se à mesa, mas o fariseu admirou-se, porque ele não se lavara antes de jantar, quer dizer, não lavou as mãos antes de jantar, e Jesus disse, agora vós fariseus limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina, de maldade, loucos, o que fez o exterior não fez também o interior. Olha, vocês estão aí com uma aparência de santidade, mas no vosso interior há egoísmo. No vosso interior há essa corrida desenfreada pelo dinheiro. No vosso interior há essa corrida desenfreada de querer parecer e ser e alcançar isto e aquilo. Loucos! Deus quer mudar o nosso interior. Transformar a nossa vida. Então se... Por um lado, a igreja vive é uma igreja que compreende, primeiro, que a graça de Deus é um dom. Segundo, que a graça de Deus não só é um dom, mas é um desafio, é um convite a uma mudança de vida. E em terceiro, qual é a nossa resposta? E vamos ler então Tito capítulo 13 e 14, para terminar. Aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 14, vamos sublinhar. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Ou seja, Ele pagou o preço. Mas não só Ele pagou o preço, Ele quer fazer o quê? Ele diz aí, Ele quer nos purificar. Para quê? Para si mesmo. Um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Na versão, o livro, ele diz assim, aguardando a bem-aventurança... Não, isso eu já li. Só o versículo 14, a versão, o livro. Ele deu-se a si mesmo por nós, pagando o preço que nos resgata e toda a iniquidade e purifica para si próprio um povo que lhe pertence. Deus nos quer purificar para que nós sejamos um povo exclusivamente seu. E para quê? E depois diz assim, um povo empenhado em praticar o bem. Qual é a nossa resposta? Diga ao irmão ao lado, empenho. Não estamos a falar de perfeição. Não estamos a dizer assim, ah, então vamos prometer que ninguém vai errar. Não. O que eu vejo aqui é uma igreja viva, é uma igreja que compreende que a graça é um dom. E é um dom tão grande. A mesa de Deus, ela tem uma capacidade. A mesa de Jesus é tão grande, que ela me inclui a mim. Sim, eu que sou pecador. Sim, eu que falho. Sim, eu e vocês, que nós erramos e podemos sentar à mesa do Rei. Sem vergonha, às vezes com vergonha, ainda das nossas falhas, nestes anos todos de crente, e ainda reconhecemos que erramos. Mas Ele diz, senta aqui, meu filho. Mas compreendemos também, é um desafio. E que nós abraçamos esse desafio com empenho. Dizemos assim, sim, Senhor, eu quero viver dessa forma. Sim, Senhor, eu quero que Tu me retires de mim o egoísmo. Sim, Senhor, eu não quero viver com esta mentalidade que eu sou bombardeado diariamente. Por isso meditamos na palavra, por isso oramos e nos colocamos nas mãos do Senhor. Senhor, trabalha em mim, opera em mim, opera em nós, para que essas paixões deste mundo possam ser arrancadas de nós. Empenho para quê, pastor? Por uma coisa simples. Sempre que nós somos confrontados com o pecado, haja só uma atitude no nosso coração. Arrependimento. Porque prometer não errar é melhor não prometer. É ou não é? Mas há uma coisa que eu quero prometer. Sempre que eu sou confrontado com o meu erro, eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender porque eu estou empenhado não em viver com as paixões deste mundo, mas em viver de acordo com a palavra de Deus. Davi disse no Salmo 51, versículo 17, numa oração que ele estava a fazer sobre arrependimento por causa do erro que ele tinha cometido, ele disse, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Quem é que Deus não despreza? Um coração quebrantado. Então não estamos a falar de perfeição. Sabe que este Davi, já vamos ler a oração dele, mas em 2 Samuel, capítulo... creio eu, 12, quando ele foi confrontado com o seu erro, né, ele adulterou, mandou matar o marido da mulher. É mau. Diga, irmão, lá, foi mau. Quando o profeta Natã, por revelação de Deus, foi ter com ele, disse, Davi, deixa-te contar uma história. E conta-lhe a história. E quem é que fez? Quem é esse homem que fez isso? Foste tu. Vocês vão lá ler. A primeira coisa que Davi diz a seguir a isto foi: pequei contra o Senhor. Contraste, por exemplo, com uma atitude. Não vamos ler. 1 Samuel capítulo 15. Há outra história muito interessante que é o rei Saul. Ele fez uma coisa que Deus disse para não fazer. E o profeta Samuel, neste caso, tinha-lhe dito: não faças isso. E Deus revelou ao profeta Samuel o erro de Saul, assim como revelou ao profeta Natã o erro de Davi. Só que quando Samuel vai falar com Saul, então e tal, ele disse, não, escutei a palavra do Senhor. Então Samuel falava, então e estas coisas? Não, não, isso, ou seja, ele foi sempre dizendo, não, eu estou a fazer. Esses são os tais, que não são os Félix, nem os jovem rico. são aqueles que simulam que estão a fazer a obra de Deus no nosso meio, mas quando nós os confrontamos com as coisas, não, pastor, eu estou a obedecer a Deus. Eles têm a lenga-lenga toda. Ele tem o versículo bíblico. Mas não é de admirar, o diabo sabe a Bíblia? Não sabe? Ele que citou a Bíblia para Jesus? O diabo conhece melhor Jesus do que muitos crentes. Porque ele treme com Jesus. Vocês viram quando Jesus lá nos ganarenos, lá no, naqueles homens que estavam endemoniados, Jesus vem e o demônio falou antes de Jesus abrir a boca, dizendo assim, olha o que é que tu me vieste aqui atormentar antes do tempo? O diabo às vezes tem mais temor de Jesus que alguns pseudo-crentes. Então não estamos a falar numa igreja viva, é uma igreja que não erra. Uma igreja viva não é uma igreja perfeita. Uma igreja viva é uma igreja que se relaciona através da graça. Compreendo que a graça é um dom, mas ela também é um desafio. E nós abraçamos esse desafio. E somos que somos confrontados com o nosso pecado, que é muitas vezes. Muitas vezes. Quero ver assim entre os casais. Ai, pastor, como é que sabe? Eu não preciso ir à tua casa, é só olhar para a minha. É só olhar para o espelho. E quando a cara me diz, agora tu fizeste isso. Não, eu fiz porque. Como quem diz, eu quero legalizar o meu erro. Não, eu tenho razão. Não, está errado. Então, se está errado, só há um caminho. Perdoa-me, Senhor. E neste caso, se foi com a minha esposa, é pedir perdão a ela. Se foi com os meus filhos, é pedir perdão aos meus filhos. Se foi com o Paulo, é pedir perdão ao Paulo. E se eu fiz o mal publicamente, vou pedir perdão publicamente. Não é eu exponho em público e depois peço-lhe perdão em privado. Não vou repor o erro. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Senão amanhã vou fazer o mesmo. Esse é o problema. Davi diz assim, tem misericórdia. Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O que é que ele começa a orar? Tem misericórdia. Sabe, é reconhecer assim, eu sou mesmo mau. Paulo não disse para, por vaidade, ai, miserável homem que eu sou, ai, tão humilde que era. Não, é só a gente se ver ao espelho, meu amigo. Se não fosse a graça de Deus, como é que podíamos estar aqui? Eu sou melhor que vocês. Porquê? Porque sou pastor? Não. Agora estou empenhado. Lava-me completamente a minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quem conhece melhor os nossos erros do que nós mesmos? Agora não podemos é pintá-los, não é? Versículo 4. Contra ti somente pequei. E fiz o que era... Porque aos teus olhos parece mal. Versículo 5. Olha, eu já em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o que diz o versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Sabe o que é que diz o versículo 6 na versão livre? Diz assim, tu ficas satisfeito quando há verdade e sinceridade no nosso coração. O problema dos fariseus não era o pecado, o problema dos fariseus era a hipocrisia. Isso é o problema. A hipocrisia não é o erro. É a gente querer mostrar que somos melhores que os outros, somos perfeitos e que a gente nunca erra. Não, infelizmente não. Ou felizmente. Porque se tivermos o pecado bem diante dos nossos olhos, isso nos ajuda a ser humildes. Versículo 7, purifica-me. Versículo 8, versículo 10, por exemplo, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Você vai dizer, olha, eu até tenho vergonha de abrir a boca para te louvar depois do que eu fiz. Mas, Senhor, e nós sabemos quem é que nos consola, quem é que nos perdoa, é o Espírito Santo, Senhor. Que o diabo quer me condenar, que eu agora não sou digno de louvar. Eu sei que não sou digno, mas eu não louvo porque sou digno, eu louvo porque Ele morreu por mim. Isso é graça na cruz do Calvário. Os seus pecados, os meus pecados, os teus pecados foram perdoados. Então eu não vou ter vergonha de louvá-lo. Senhor, abre de novo a minha boca, que a minha boca, os meus lábios comecem a louvar o Senhor, a engrandecer o Senhor. E ele continua, 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 até que no versículo 17 ele diz os sacrifícios que Deus que agrada, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Então a graça de Deus é das melhores notícias. Ele é um dom. É um favor imerecido. Ele é um desafio. Qual é a minha resposta a este desafio? Empenho. Não vamos dizer como Paulo estava a pregar para os romanos e disse, Romanos 6.1, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça de Deus mais abunde? Seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como é que viveremos nele ainda? E se lemos Tito, não é? O versículo capítulo 13, ele começa a falar, não é? Olha, porque versículo 13, admoestes, então, sujeitai-vos aos principados, admoestes que se sujeitem aos príncipes, quer dizer, às autoridades, olha, obedeçam, estejam preparados para toda a boa obra, ninguém infamem, olha, não sejam contenciosos, sejam modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, e ele começa ali a dar algumas instruções, olha, é assim que nós vivemos. É assim que Deus quer que nós vivamos. Uma igreja viva é uma igreja que se relaciona a partir da graça. Oh, irmãos, não sejam tão rápidos a apontar o dedo. Não sejam tão rápidos a condenar. A pessoa errou, está a querer fazer um caminho de volta, ainda está a abanar o braço e a gente pisa, 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 que ele ainda está vivo. É isso que às vezes se faz. É isso que às vezes se faz. Ele ainda mexe, a gente vai pisar, que é para ver se ele morre de vez. Mas depois abraçamos outros. Quem? Aqueles que têm a linguagem correta. Têm o cristianês todo. Fingem que abraçaram o Evangelho. Mas não o fizeram. E a gente abraça esse. Bem-vindo. Porquê? Porque ele sabe falar corretamente. Ele tem carisma. Até dá num bom pastor. Imagine um fulano desses tornar-se pastor. Imagine o que é que ele vai ensinar. Mas é assim que alguns chegaram lá. Por isso temos tantas vítimas. Por isso temos tanta gente a dizer que não quer. Eu amo a Deus, mas não quero nada com a igreja. Eu não quero servir em lado nenhum. Vamos fazer um caminho de volta. Como ser como Jesus. Pastor, mas abraçar a graça, nós podemos também ter essas pessoas, claro. Isso é normal. Não se preocupe. Deus nos vai dar sabedoria, porque ninguém vai fingir o tempo todo. Vai fingir algum tempo. Mas diga ao irmão ao lado, mas não o tempo todo. Então, se preocupe. Mais cedo ou mais tarde, Deus trata de trabalhar. Porque Ele é que é o Senhor. Nós não somos polícias. Não andamos atrás de ninguém. Agora eu quero fazer a minha parte. Eu quero me arrepender. Que o arrependimento seja a nossa palavra-chave para vivermos diariamente. E que possamos nos levantar porque Ele nos aceita, porque Ele nos ama, porque Ele nos perdoa, porque Ele abre as nossas bocas para voltarmos a louvar. Que eu também seja esse braço aberto, esse coração aberto para receber todos. Não importa se alguém lá fora, ai, a igreja da porta larga, chama, queremos ter mesmo. Olha, se não tiver porta, ainda é melhor. Que é para entrar em todos. Isso é conversa de religioso, de fariseu. se nós fomos lavados, purificados, desfrutamos dessa graça, não queremos estender essa graça a outros. Vamos lutar pelas pessoas, vamos orar pelas pessoas, vamos amar as pessoas. Não vamos viver desconfiados. Vamos abraçar a graça de Deus. Só assim é que podemos estar aqui. É pela sua graça e pela sua misericórdia. Vamos ficar de pé.